eu gostaria de ler um trecho que é bem conhecido de muitos aqui, se não de todos, e comentar alguma coisa sobre esse trecho. É em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao fim. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abrindo-se-lhes então os olhos, o conheceram e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Essa passagem sempre tem é a única dos evangelhos, é a única que fala sobre esses dois homens caminhando em Emaús. E sempre tem sido lida, e a gente sempre, quando lê, a gente vê o lado dos discípulos, né? Os discípulos e como eles estavam e tudo mais. Mas eu queria trazer aqui hoje à noite, com a ajuda do Senhor, o aspecto visto da parte do Senhor, como ele se apresenta aqui. Porque nós vamos ver que o Senhor se apresenta aqui de várias formas, em várias características dele. A primeira que nós vamos ver aqui é ele como pastor. Nos versículos anteriores desse capítulo, é quando o Senhor ressuscita e aparece aquelas mulheres, e eles veem tudo aquilo acontecendo, aqueles eventos acontecendo, mas o que tomava agora, preocupava, tomava o pensamento desses dois caminhando para Emaús, era, de certo ponto, o não entender o que estava acontecendo, porque eles estavam angustiados, eles estavam preocupados. Nós vemos aqui que eles iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aqui então o Senhor se apresenta a eles como um pastor. Ele que já havia feito a obra do bom pastor, né, morrendo na cruz por suas ovelhas, agora vem num momento em que eles estavam como que desamparados, eles de repente ficaram sem o Senhor. O Senhor morreu, todos aqueles eventos acontecendo em seguida, desde aquela sexta-feira na Páscoa até a sua crucificação, depois ele sendo sepultado, e depois, terceiro dia, falaram, né, que aconteceu, mas eles não viram ninguém. As mulheres tiveram a visão de anjos, mas elas não viram o Senhor Jesus. E eles dois também, os discípulos voltaram lá e viram que tinha acontecido mesmo isso, a pedra tinha se revolvido, mas viram os lenços, Pedro viu, mas não viram o Senhor. E o Senhor se coloca no meio deles, e aqui é muito interessante, porque nós podemos aprender muito nessas peculiaridades que a palavra de Deus tem, quando apresenta, por exemplo, aqui o Senhor Jesus, o modo como ele se aproxima desses homens. Eu pergunto, não sabia ele o que eles estavam pensando? O Senhor não sabia? Lógico que sabia. Então por que ele pergunta? Nós vemos que o Senhor podia chegar e falar assim: vocês estão tristes? Oh, sou eu, ressuscitei. Acabou o problema. Eles já iam ficar saídos lá contentes. Mas o Senhor queria dar parte desses homens exercício. Então ele começa, e isso é o exemplo que nós temos que seguir. Toda vez que nós formos exercer esse pastoreio no rebanho, tem alguém que está triste ou com problema e você vai visitar, normalmente a gente tem esse costume de chegar e já ir falando tudo o que tem que falar e tal. Deixa a pessoa abrir seu coração e falar. E é isso que o Senhor faz aqui. Ele instiga eles a abrirem o coração e falar o que está acontecendo. Não sabia ele? Certamente o Senhor sabia o que estava acontecendo, o que passava no coração deles, até o que eles iriam falar. Mas ele instiga esses homens a falar. Então ele vem e se coloca no meio deles. Versículo 15. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E os olhos deles estavam velados. Eles não conseguiam ver que era o Senhor. Apesar de conhecerem o Senhor Jesus, eles não viam que era o Senhor Jesus. E o Senhor diz no versículo 17: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E aí, um deles, Cleofas, começa a falar. Primeiro ele fala os eventos que aconteceram. És tu, só, versículo 18, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e à morte e o crucificaram. Isso são os eventos daquilo que eles viram acontecer. Mas a consequência desses eventos neles tinha esse efeito. Versículo 21. E nós esperávamos. Isso era o que eles esperavam. Por isso eles estavam tristes e desapontados. Então, o Senhor fazendo apenas uma pergunta, eles abrem o coração e falam realmente o que eles estavam pensando. Se o Senhor chegasse e falasse, sou eu, aqui, ressuscitei, estou aqui, ó. Tinha acabado todo o problema, eles falavam, iam crer por aquilo que o Senhor estava falando. Mas o Senhor instiga eles a falarem o que estava acontecendo. Eles abriram o coração e eles falam, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E aí então, aberto o coração, o Senhor pode falar para eles. Como um pastor, com cuidado, cuidando das suas ovelhas. Esses dois, tristes, caminhando, encontram nada mais do que o próprio Senhor no meio deles. E toda vez que existe corações dispostos pelo Senhor, eles se comprazem em estar no meio. Que nós vamos ver que vai acontecer na próxima passagem também. Mas continuando aqui, ele pega então no versículo 25 e fala, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aí então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aí então, seus corações abertos, ele podia trazer a palavra. Ele podia muito bem só falar, mas ele fazia menção das escrituras para mostrar que as escrituras eram importantes para eles. Eles tinham necessidade de ver que as escrituras falavam dessas coisas que eles agora estavam desconhecendo, não estavam ouvindo. Ou estavam atemorizados ou tristes porque os eventos que ocorreram não batiam com aquilo que eles esperavam que acontecesse. Mas o Senhor abre a escritura para eles e chegaram à aldeia para onde iam e ele fez como quem ia para mais longe. Ele continuou como que andando. E eles então o constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Quando o Senhor começa então a abrir as escrituras, mais tarde eles falam que seus corações ardiam quando eles expunham as escrituras, e eles veem que ele está continuando andando, falam, não, vamos ficar mais com ele, eu quero ouvir mais das escrituras. E convidam ele para ficar. E logicamente que ele sabia que ele ia ficar naquela casa também, né? E então, ele se faz conhecer. Aí então eles estão preparados para reconhecer que Jesus Cristo estava ressuscitado. Porque se ele só se pusesse no meio deles e falasse, sou eu que estou ressuscitado, talvez os dois até saíssem correndo. Por que eu estou falando isso? Porque na próxima passagem nós vamos ver que é isso mesmo que aconteceu. Eles ficaram atemorizados de ver o Senhor, pensando que ele fosse um espírito. E sempre que as coisas são por sentimentos naturais, entendam sempre isso, sentimentos naturais sempre conflitam com fé. Fé não tem nada a ver com sentimentos naturais. fé é fé. Os nossos sentimentos naturais não podem se envolver com a nossa fé. Toda vez que se envolve, dá temor, desconfiança, incredulidade. Nunca os nossos sentimentos nos levam a melhorar a nossa fé. Isso que o Senhor quis fazer aqui. Fazendo eles abrirem o coração e falar de tudo, aí então ele podia, no ato de partir o pão e dar para eles comerem, se revelar e eles verem que era o Senhor. E o Senhor se revela então, na mesma hora, eles voltaram para Jerusalém. Olha que interessante, o Senhor não pediu para eles fazerem isso. Esses discípulos, esses dois, tristes com os acontecimentos e já desanimados, porque aquele que eles esperavam que fosse aquele que ia redimir Israel tinha morrido e já tinha sido 3 dias e nada tinha acontecido, eles estavam saindo de Jerusalém, se distanciando do centro onde Deus queria que eles estivessem, porque claramente o Senhor Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém, e eles estavam se distanciando. No momento em que o Senhor, como um pastor, vem e os abraça com amor, condescendendo, essa palavra condescender é sair de uma posição mais elevada para ficar numa inferior por puro altruísmo, de estar ali com eles, para ajudar eles. Isso o Senhor fez, ele desceu, ele era um homem ressuscitado, ele não tinha mais nada a ver com aqueles mortais ali, mas ele vai com esses dois, e então senta com eles e come, e parte esse pão, e então eles imediatamente veem que é o Senhor e vão para Jerusalém. E vão para Jerusalém fazer o quê? Vamos ler aqui. E na mesma hora, versículo 33, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Eles vão aos apóstolos. E, chegando lá, diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Eles também estavam lá alegres, porque já tinham visto que o Senhor tinha ressuscitado, que ele tinha se aparecido a Simão. E então eles falaram aí para nós também, e contou o que aconteceu com eles, que eles estavam andando e um homem ficou do lado deles e começou a perguntar e abriu as escrituras, e quando ele falava ardia o coração, e aí então eles convidam para ficar com eles na casa, e ele então parte o pão e se revela a eles, come com eles, e ele se revela e eles veem que é o Senhor Jesus ressuscitado. E enquanto eles estavam aqui conversando sobre essas coisas, os dois de Emaús, que estavam a caminho de Emaús, voltam para Jerusalém, estão com os 11 mais os discípulos que estavam ali, enquanto eles estavam conversando essas experiências, quem se coloca no meio deles? O Senhor Jesus novamente. O mesmo Senhor, diz aqui. Versículo 36, e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ele que tinha, por meio da cruz, feito paz, trazido paz a esse mundo, porque ele reconciliou em si mesmo todas as coisas, de modo que a inimizade, a parede de inimizade foi derrubada, e agora todos aqueles que crerem em Cristo Jesus são perdoados dos seus pecados, são acrescentados ao corpo de Cristo, são salvos dos seus delitos e pecados. E ele fala: paz seja convosco. Se nós parássemos aqui e eu perguntasse, se eles nunca tivessem lido, eu perguntasse qual seria a reação dos 11 apóstolos, desses dois discípulos de Emaús e dos discípulos que estavam juntos. A minha ideia seria de que, uma vez que Jesus se colocou no meio deles e falou paz, eles estariam mais do que alegres. Ele está aqui. E o que a gente vê? Novamente, os sentimentos misturados, os sentimentos naturais misturados com a fé aqui. O que dá em versículo 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. Porque eles estavam baseando naquilo que eles estavam vendo, e não naquilo que estava escrito. E o Senhor Jesus fala no versículo 38, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? E aqui então ele se apresenta a eles como o segundo homem. Vede as minhas mãos e os meus pés. Ele mostra as mãos e os pés, ele expõe para eles, ele veja minhas mãos e meus pés. Ali tinha as marcas dos cravos que o prenderam na cruz 3 dias antes, ou alguns dias antes, não sei se são exatamente 3 dias, mas ali estava o Senhor, apresentando a eles esse segundo homem. Não mais o Adão que estava perdido em seus delitos e pecados, dos quais todos nós fazemos parte, dessa descendência de Adão, e ele se apresenta agora como um novo homem, o segundo homem que traz em seu corpo as marcas desse sacrifício, criando então uma nova coisa, uma nova criatura de Deus, ou criação de Deus foi introduzida nesse mundo. Cristo Jesus, passando pela morte, vencendo a morte e ressuscitando dentre os mortos. E ele se apresenta então a eles dizendo: vede as minhas mãos, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, agora já não é por causa do medo de pensar que era um espírito, é por causa da alegria. Estavam tão alegres que eles não creram no que estava acontecendo. Outra vez os sentimentos envolvendo com a fé. Disse-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa para comer? Enquanto eles estavam todos alegres, ainda não entendendo, não crendo no que estava acontecendo, o Senhor fala: tendes alguma coisa para comer? E outra vez, em condescendência, ele come com eles aquela comida que eles tinham. Compartilha com eles a comida que eles tinham. E eles, então, apresentaram um peixe assado e um favo de mel. Ele tomou e comeu diante deles e disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Aqui então o Senhor vai se apresentar como aquele que ensina as escrituras, abre as escrituras para as pessoas. Ele é aquele que pode nos ensinar hoje. É interessante nós vermos que o Senhor Jesus não precisaria das escrituras para mostrar que ele estava ressuscitado. Mas ele faz questão de voltar nas escrituras para os seus 11 apóstolos, para os discípulos e para esses 2 de Emaús, e falar para eles aqui: desde Moisés, dos profetas e nos salmos, tudo que estava escrito sobre ele, ele expõe e abre o entendimento deles, aquele que dá entendimento aos homens. É assim, enquanto nós não estamos preparados para ouvir tudo isso, ele não vem. Não adianta querer ensinar o velho homem. É necessário que seja, por Deus, aberto o entendimento das pessoas. E quando entendem, então, assim, versículo 46, e disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E esses 2 que voltaram para Jerusalém estavam onde devia começar a coisa então. Aqui nós vemos agora o Senhor Jesus vai se apresentar como cabeça, porque ele vai comissionar esses homens a propagar agora a fé nessa obra, que é uma obra para sempre, uma só obra. Uma obra que satisfez a Deus em todas as suas demandas de justiça, tirou o pecado do mundo, porque com o seu sangue derramado na cruz, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo e pagou pelos nossos pecados, levando o juízo que nós merecíamos naquela cruz. E assim ele agora fala: vocês serão testemunhas disso e vão anunciar isso ao mundo, que eu sou cabeça dessa nova criação agora. E isso eles anunciam então o evangelho e começam a levar esse evangelho. E por fim, nós vemos o Senhor Jesus no versículo, aqui no final ele fala: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E está fazendo menção a Pentecostes. E aí então ele vai se apresentar na sua, podemos dizer, a quinta manifestação dele aqui, desse caráter que ele se apresenta aqui, sacerdote. Porque no versículo 50 nós vemos: e levou-os para fora até Betânia e levantando as suas mãos os abençoou. Esse ato de levantar as mãos é, nós vemos em Levíticos 9 que Arão fez isso com seus filhos quando foi começar o sacerdócio pela ordem de Arão, em que ele tinha que abençoar seus filhos, e levantando as mãos ele abençoava-os como sacerdotes para trabalhar para Deus, Deus Altíssimo, aqui na terra, no templo, no tabernáculo que eles tinham, que o Senhor tinha estabelecido entre eles. E aqui o Senhor estende as mãos, fala que levantando as suas mãos os abençoou, e eu creio que enquanto ele os abençoava, ele era elevado aos céus. E a imagem, a última imagem que os discípulos viram do Senhor, foi ele subindo aos céus com sua mão estendida, abençoando. E é isso que ele hoje faz por nós. Um homem nos céus está lá hoje como um sacerdote, nos abençoando aqui na terra. Nós sempre estamos preocupados com as nossas bênçãos, ele tem nos abençoado, ou o que nós temos recebido. Mas a maior bênção que nós temos é que nós temos um sacerdote lá com as mãos estendidas. Levantando as mãos, ele sobe aos céus, e de lá então hoje, ele ainda continua cuidando de nós, nos abençoando aqui na terra, com todas as bênçãos que nós temos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Esse Senhor, Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, se manifestou aos seus discípulos como seu pastor, o bom pastor que veio cuidar das suas ovelhas, como aquele que se revelou como o segundo homem, ressuscitado dentre os mortos, com as marcas do seu sacrifício em seu corpo, se apresenta a eles. Como aquele que interpreta as escrituras, o intérprete das escrituras para os homens, aquele que traz as escrituras, ele leva a mente deles todas para as escrituras, tanto para aqueles dois de Emaús, quanto para os seus próprios discípulos e os seus apóstolos. Ele menciona as escrituras, os profetas, Moisés, os profetas e os salmos, ou seja, todas as escrituras, e se apresenta como o cabeça, pois ele fala: vá, fique em Jerusalém, que eu ainda vou revestir vocês com poder, vocês vão anunciar esse evangelho, e eu vou ser o cabeça da igreja. Isso que ele estava falando para eles. E se apresenta como o sacerdote, que lá dos céus, com suas mãos estendidas, vela por nós aqui na terra, cuida de nós aqui na terra. Se você ainda não crê nesse Senhor Jesus Cristo, ou nunca ouviu falar que ele é o Salvador, o momento é agora de crer. Não há eu vou deixar para depois, porque o depois é a coisa mais incerta que nós podemos ter. Não tem. Não existe ninguém quase salvo. Não existe. Ou é salvo ou não é salvo. Quase salvo é não salvo. Não é verdade? Se você está num prédio pegando fogo, ele quase foi salvo. O que significou isso? Que ele não foi. Ele morreu. Ele estava se afogando e quase conseguiram salvar ele. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Porque se ele não tivesse morrido, ele tinha sido salvo. Então quase não existe. no que diz respeito à salvação da sua alma. Ou você é salvo ou você não é salvo. Ou mais ou menos, não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. E o dia é hoje. Qual é o dia que eu devo crer? Outro dia mesmo eu estava em Campinas e eu me lembrei de um amigo da faculdade que eu viajava sempre com ele, pegava carona de Campinas para o Rio para estudar, né, na faculdade. E quando eu me converti, eu preguei o evangelho para ele. E fui uma viagem daqui de Limeira, de Campinas até o Rio de Janeiro, falando com ele do evangelho, das coisas que eu estava ouvindo, e naquela empolgação e tal, do primeiro amor. E ele ouvindo atento, fazendo perguntas e tal. Quando terminou, chegamos lá, ele falou assim: olha, eu acredito em tudo que você está falando, eu acho muito interessante isso tudo que você está falando. Só que tem uma coisa, eu não vou crer já, não vou querer crer agora. Eu vou esperar, porque eu ainda tenho 20 e poucos anos, eu sou jovem ainda, eu quero viver a vida primeiro. Mais tarde, quando eu estiver já velhinho, quase aposentando, que eu não tiver o que fazer, eu vou me converter então. Eu creio nesse Jesus que está falando para mim, porque realmente é muito interessante isso que está falando. Quase salvo? Eu nunca mais encontrei ele, porque ele era uma turma à frente da minha, logo ele se formou e foi trabalhar, e eu não o vi mais. Eu não sei onde ele se encontra, se ele ainda é vivo. Também não sei o que aconteceu. Eu só sei que o evangelho foi pregado, mas ele se arriscou demais. Se arriscou demais. Porque, suponha, um afogado. O cara está se afogando lá. Caiu do barco. Está lá embaixo. E se batendo lá, né? Está lá na água. Deixa eu falar, escuta, está aqui a boia. Mais tarde, deixa eu nadar um pouco mais aqui, beber um pouco mais de água, porque depois eu resolvo. Adianta? Não. Então, não existe para depois. Hoje é o dia sobremodo excelente. Hoje é o dia da salvação. Esse Senhor Jesus, que se compraz estar onde existe pessoas se regozijando e entendendo quem Ele é, Ele jamais vai se negar de estar aqui. E Ele quer hoje. Porque o amanhã, ninguém sabe o amanhã. Tenho vários amigos, desde o tempo de ginásio, que viveram uma vida, na época, tinham posses, os pais tinham condições de dar carro e tudo mais, eles viviam uma vida assim, sabe, muito mais assim, usufruíram mais a vida do que eu. Alguns deles perderam a vida em acidente. E a alma? Todos aqueles prazeres que eles tinham, aquelas facilidades de ter carro, meninas e tal. E a alma? Para onde foi? Por graça de Deus, um dia eu ouvi o evangelho, criei nesse Salvador, e hoje eu posso... Não vi ele pessoalmente subindo aos céus com as mãos estendidas, mas as escrituras me dizem que ele está lá como sacerdote. Você não precisa ver o Senhor Jesus ou enfiar o dedo nas suas chagas, como Tomé teve que fazer para crer, porque ele mesmo falou para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então nós somos mais bem-aventurados de crer em quem nós não vimos, mas lemos nas escrituras a respeito deles. E aí então eu peço a todos que leiam as escrituras, leiam a Bíblia, procurem buscar na palavra de Deus sobre todas as coisas que você ouve. Há um período em Atos, um período que Paulo estava passando por um local pregando o evangelho, e aqueles homens de bom grado receberam a palavra e conferiam nas escrituras se as coisas eram assim. E eram chamados, esses eram mais nobres, porque esses de Bereia iam nas escrituras ver se as coisas eram assim como estava sendo feito, falado. E Não que eles estavam duvidando do que estava sendo falado, mas eles conferiam, e isso dava para eles confiança. Assim como aqui, o Senhor Jesus se apresentou a eles, que é coisa mais do que isso, mas ele apresentou as Escrituras também. Porque hoje nós não temos o Senhor. Nós poderíamos dizer hoje, bom, eu não posso crer porque esses discípulos tiveram a chance de pôr a mão nas chagas do Senhor para crer. Como é que eu posso crer se ele não apareceu assim? Não, não. O Senhor Jesus mostrou nas Escrituras para eles que as coisas eram assim. E nós temos as Escrituras hoje. Então, as Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia que nós temos diante de nós, ela é o nosso guia aqui de como, do que Deus é, de quem é Jesus Cristo, quais são os propósitos de Deus para conosco, para com o mundo, para com o universo. Aqui nós temos toda a mente de Deus trazida a nós, não pelo intelecto, mas por próprio Deus. Ele se compraz em abrir o nosso entendimento, revelar as Escrituras, para que creiamos, sejamos salvos. Assim, eu faço esse convite a todos aqui, que creiam no Senhor Jesus, aceitem, se ainda não aceitaram, e se creram, se regozijem com todos aqueles que creem em estar a qualquer momento sendo levado daqui para estar com Ele. Como nós cantamos no princípio, né? O hino que nós cantamos, o hino número 11, diz: Jesus desceu, a Bíblia diz. Jesus morreu, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ressurgiu, a Bíblia diz que voltará. A Bíblia diz que Jesus no mundo reinará e nós reinaremos com Ele. Então, é a palavra de Deus. Que Ele possa abençoar em nossos corações a sua palavra e que possa haver aos ouvintes desse Evangelho fé para crer e fé que vem de Deus. Não é nossa obra, é de Deus. Mas Ele anuncia a todos e pede a todos que venham, sejam salvos, creiam e recebam gratuitamente essa salvação. Podemos dar graças? Nosso bendito Deus, nosso Pai, te damos graças por nosso Senhor Jesus Cristo, damos graças por essa bendita obra de que um dia teu único Filho veio a esse mundo para cumprir cabalmente. E agora, ressuscitado entre os mortos, tendo subido aos céus, se encontra à tua direita. E de lá, aguarda até o momento em que sairá de lá novamente e virá esse mundo para nos levar daqui, nos arrebatando, e depois voltará para julgar o mundo e todos aqueles que não creram. Pedimos por todos os ouvintes aqui, cada um de nós, que tu estejas nos dando esta noite um retorno seguro às nossas casas, e se ainda estivermos por aqui amanhã, possamos estar com os nossos corações voltados à pessoa de teu Filho Jesus, esse nosso bendito Salvador. Te damos graças nesse precioso nome de nosso Senhor Salvador Jesus. Amém.